Uma pessoa está perguntando, quando um corpo está muito doente, que consequências isso pode ter no momento da nossa partida ou no momento da morte? Depende do apego que tivermos ao corpo e depende do apego que tivermos à vida física. O que se passa com o nosso corpo é uma purificação, um fato kármico, que tanto pode dizer respeito ao nosso próprio corpo, como também o nosso corpo está purificando o corpo da humanidade. Então, se nós estivermos bastante desapegados, por mais doente que esteja o nosso corpo, nós partimos tranquilos. Há certos corpos doentes que nos prendem um pouco aqui, porque nós ficamos nos ocupando da dor. E enquanto nós nos ocupamos da dor, nós permanecemos aqui. Agora, se nós conseguirmos desapegar dos corpos, e se nós conseguirmos sentir a dor sem nos abalarmos muito com ela, sentir isso, não pode deixar de sentir. Mas não precisa dar tanto valor e não precisa se ocupar tanto dela. Aí isto é diferente. Então isto não traz consequências. Agora, há pessoas que se envolvem tanto com o corpo, se envolvem tanto com o que passa com o corpo, que desencarnam e continuam esse processo lá, esse processo do corpo, porque estão apegadas, que não sabem sentir a dor, não sabem passar pelos incômodos do corpo sem se ligar muito a isso. Não conseguem separar essas duas coisas. E aí, então, continuam, sim, apegadas do lado de lá. E uma pessoa pergunta se nós já atingimos o ápice da transição do planeta. Bem, nós estamos chegando num ponto crítico. Em alguns lugares do mundo já estamos num ponto crítico. Agora, se tivéssemos chegado no ápice, já estaríamos com outros efeitos físicos. E no calendário humano, quando isto se dará? Isto está se dando gradualmente. E enquanto isto vai se dando, muitas coisas vão sendo resolvidas, muitas coisas vão sendo purificadas, reajustadas. E é só quando todos os efeitos da transição planetária estiverem aplicados é que virá, então, a transição final. Mas há um processo de transição, que é gradual. Vocês veem por cada um de vocês, né? Vocês têm a informação de que está havendo uma transição planetária, todos nós temos uma informação de que passamos por uma transição, e há pessoas que vivem essa transição com mais consciência, com mais rapidez, então se transformam mais rapidamente, e outras pessoas que contemporizam com isto e que vão num ritmo normal e natural. Isto depende do ritmo do indivíduo. Agora, o planeta, sim, está em transição, mas durante esta transição está resolvendo muitos processos dele. E uma pessoa está se referindo a uma partilha que fizemos sobre a consciência indígena, na qual nós dissemos que a consciência indígena é muito sábia. Nós estávamos nos referindo à consciência indígena nos outros planos, nos outros níveis. Nós não estávamos nos referindo nos aborígenes e nos indígenas que estão no plano físico, que estão necessitando de muita ajuda, necessitando de muito socorro e de muita assistência. Porque alguns estão regredindo e outros são aqueles que não conseguiram ainda passar para os outros planos e prosseguirem na sua evolução por lá. Mas a consciência indígena, a sabedoria dela, nós estamos nos referindo aos membros que estão nos outros planos e que têm um conhecimento, inclusive da origem deste planeta, como nenhuma outra raça tem. Então, dos outros planos, estão começando a chegar essas informações. E à medida que a humanidade for se sintonizando com os outros planos de consciência, Um dos níveis que ela vai encontrar para se instruir será a consciência indígena nos outros planos. E uma pessoa diz que todas as vezes que vem à Figueira, que ele sonha, que ele tem uma espécie de pesadelo, que alguém que o segura na cama e que prejudica muito o seu sono. Existe um símbolo cósmico que é chamado da cruz. A cruz, como símbolo cósmico, ela tem a função de liberar. É um símbolo que libera cosmicamente. Então, trabalhar com a cruz é uma forma de nós trabalharmos com liberação. Agora, se nós trabalhamos com a cruz assim como a conhecemos, podemos liberar seres, pessoas, ambientes de várias forças. Agora, se nós trabalhamos com a cruz, imaginando como energia dourada, então nós estamos nos comunicando com certas áreas do cosmos, muito importantes para efeito do uso da cruz, como, por exemplo, o Sol central. Então, se vocês usam essa cruz cristã assim como ela é, vocês fazem um certo trabalho. Agora, se vocês usam a cruz, imaginando com energia dourada, isto vai mais longe, isto vai mais profundamente. Agora, nós tivemos uma informação recentemente de que podemos usar a cruz pronunciando certas sílabas e que aí começamos a canalizar não só a energia dourada, mas também a energia prata, que faz um trabalho muito além de tudo que se conhece sobre o trabalho da cruz. Então, estas sílabas que nos passaram são as seguintes: Ra, Ya, Om. Então, ou você usa a cruz assim como os cristãos usam, isso faz um trabalho. Se você usa a cruz imaginando como energia dourada ou energia dourada em forma de cruz, isso você já se comunica com outras áreas do cosmos. Agora, se você a utiliza pronunciando certas sílabas falada ou mentalmente, isto vai mais longe e aí você pode imaginar a cruz dourada e a cruz prata. Aí o efeito é muito maior. Essas sílabas são Ra, R-A, I-A, I-A, I-O-M, O-M, Ra-Ya-Om. Ela é imaginada dourada e prata. Então, é um uso da cruz para todas essas coisas. E nós temos que saber disto porque realmente a situação psíquica do mundo é, como vocês sabem, a cruz é praticamente um monopólio católico, e nós temos que nos libertar disso e ter a cruz como aquela é, que é um símbolo cósmico, não? E que está aí e que pode ser muito importante, útil e essencial nos momentos que se aproximam. E uma pessoa está perguntando o que são almas jovens. Nós podemos considerar as almas jovens aquelas que tiveram menos encarnações. Em geral, quem está aqui na Terra e tem uma evolução média teve umas 400 encarnações desde o princípio. Agora, almas jovens são aquelas que tiveram menos encarnações ou que entraram na fase encarnatória depois. Agora, também são chamadas de almas jovens em alguns textos. São aqueles seres que ainda estão no início da compreensão do plano evolutivo. Então, neste caso, a alma pode ter encarnado muitas vezes, mas ela é jovem, isto é, ela ainda não compreendeu o plano evolutivo. Nós começamos a ficar adultos é quando compreendemos o plano evolutivo. Adulto não é uma questão de idade, adulto é uma questão de consciência. Então, enquanto nós não compreendemos o plano evolutivo e não vivemos o plano evolutivo e não colaboramos no plano evolutivo, nós não somos adultos. Por isso é que o tibetano, nos livros de Alice Bailey, diz que a humanidade é criança. E a humanidade é tão velha, não? Mas ele diz que a humanidade é criança, porque ela não é considerada adulta, nem sabe do plano evolutivo, e não vive em função do plano evolutivo, mas vive em função dessas coisas humanas. Então, a alma jovem é aquela que ainda está no início dessa compreensão. Essas almas jovens, isto é, essas que ainda estão no início dessa compreensão, elas vibram na terceira dimensão e não se desapegaram ainda dos aspectos mais materiais da vida. Vivem em terceira dimensão e estão apegadas. Evoluindo, elas passam a vibrar na quarta dimensão. Aí já não são mais muito jovens. E aquelas almas mais antigas ou as almas mais evoluídas, aí já estão vibrando na quinta dimensão. Então há almas que estão na terceira dimensão, que é a maioria. Aquelas mais atentas, pode-se dizer que estão na quarta. E depois há aquelas que estão na quinta, e essas já estão vivendo as leis espirituais. E aqui uma pessoa diz que Shimane fez uma diferença entre mestre interior e Cristo interno. E como fica isto na nossa convivência com o nosso mundo interior? Todos esses termos, mestre interior, Cristo interno, mônada da alma, isto representa um processo ou fases de um processo. O que foi apresentado como mestre interior é uma manifestação do nosso ser lá dentro, no nosso interior. O nosso ser vem de muitas experiências. E à medida que ele vai reconhecendo essas experiências, que ele vai assimilando essas experiências, que ele vai amadurecendo essas experiências, aí é como se esta experiência do nosso ser formasse esse mestre interior, esse mestre interno. Então isso que se chama de mestre interno, que é essa espécie de síntese muito positiva de toda a nossa experiência, esse mestre interno, este núcleo, vem de uma área do nosso ser onde estão juntas essa nossa realidade interna, pessoal, e a nossa realidade cósmica e a nossa realidade planetária. Então nós temos no nosso íntimo, no nosso ser, vários graus dessa experiência. E nós não podemos ter, por exemplo, a consciência da realidade planetária lá dentro, e nem da realidade cósmica, sem termos a consciência da nossa experiência, que é o mestre interior. E esse mestre interior, que é muito importante que a gente preste atenção nele, porque senão não vai perceber dentro de nós a realidade planetária e muito menos a realidade cósmica. Então esse mestre interior reúne toda a informação que temos no nosso atual ponto evolutivo. E esse é o único lugar seguro do nosso ser ao qual a gente possa recorrer. Então, se você precisa de algo, você recorra a esse mestre interior, porque ele tem toda essa experiência, ele tem todo este conhecimento. E ele estando harmonizado lá dentro, ele estando bem equilibrado e bem harmonizado, ele está em contato com a realidade planetária, com a realidade cósmica. Então ele tem o seu desenvolvimento, ele tem o seu amadurecimento. Quando nós nos voltamos para dentro e buscamos este mestre interior, nós começamos a sentir uma espécie de familiaridade com o nosso mundo interno. Nós não sentimos mais assim tão externalizados. Nós começamos a nos familiarizar com esta região, com esta área, e começamos a mudar o nosso ponto de vista. Mas isso vem muito gradualmente. E logo depois que a gente vai ficando familiar, assim, com esse núcleo interno, vai ficando tranquilo, nós vamos começar a sentir confiança e segurança. Enquanto nós não estamos familiarizados com esse núcleo interno, com esse mestre interior, não há segurança e nem confiança. Você vê que as pessoas procuram segurança fora de si, não é? Você não vê ninguém ficar quieto para se sentir seguro. Ele vai procurar segurança fora dele. Ele vai procurar polícia, vai procurar conta no banco, vai procurar, enfim, ele vai procurar segurança, aposentadoria, ele vai procurar segurança fora dele. Quer dizer, são pessoas desfocadas, é uma humanidade desfocada. Então, não sabe onde está a segurança, porque esta segurança, esta confiança que existe lá nesse núcleo interno, não necessita de nada aqui fora. Mas nós estamos buscando segurança em tantas coisas aqui fora, cadeados, chaves, correntes. Gente buscando segurança em tantas coisas aqui fora, nós vamos ficar cada vez mais dependentes de uma segurança muito efêmera, muito ilusória. E por mais que a gente esteja seguro, entre aspas, aqui fora, se nós não estamos familiarizados com esse núcleo, nós não vamos nos sentir seguros. Estamos inseguros por uma coisa ou por outra, mas sempre estamos inseguros. Esse mestre interno, este nosso núcleo de segurança, esse nosso núcleo experiente, que é uma síntese, não, das nossas encarnações, pode se mostrar para nós como uma figura mesmo. Claro que não é uma figura semelhante ou igual àquela que nós somos hoje. Porque se ele é uma síntese, ele vai ser uma figura que é uma síntese de todas as coisas que nós já fomos. E quando esse mestre interno, internamente, surge para nós, porque uns o sentem como segurança, outros o sentem como tranquilidade. Agora, há seres que não só o sentem como uma segurança interna, como também chegam a vê-lo. Ele se faz visível na visão interna. E quando ele se faz visível, ele se faz visível, às vezes, parecido com alguma encarnação anterior nossa, ou com algumas encarnações misturadas na mesma figura. E muitas vezes, esse mestre interno pode nos revelar uma encarnação anterior, se é útil para o nosso processo atualmente, se é importante para a nossa linha evolutiva, e nisso está incluído ele se manifestar internamente, na nossa visão interna, da forma como nós fomos. Agora, nessa forma que ele se manifesta, é sempre a forma daquela encarnação onde a gente deu um importante passo evolutivo. Não é qualquer encarnação. Então, se alguém tem esta visão e sabe internamente que é o mestre interior, ele está usando uma imagem de uma encarnação na qual nós demos um passo evolutivo importante e então que está nos estimulando para dar um passo importante agora. Porque ninguém fica vendo o mestre interior toda hora. Isso é uma vez na vida, ou vidas em que a gente nunca vê, mas isto pode sim se dar. Porque cada vez que isto se dá, nos traz a vibração, nos traz até a experiência de uma encarnação passada nossa que foi muito positiva. Agora, essa visão nossa, tanto pode ser visão de uma imagem feminina quanto masculina, independentemente do sexo que nós temos agora. Porque se ele está se apresentando como uma encarnação feminina importante, ele vai se apresentar numa forma feminina. Ou vai se apresentar numa forma masculina, se isto vem de uma encarnação masculina importante. Isso pode não corresponder à encarnação que a gente tem agora. Essa parte nossa, esse eu superior, esse mestre interno, é muito importante que a gente o busque, que a gente o contate, porque ele tem um grande amor, inclusive pela personalidade atual. Ele age com amor, ele não age com outros princípios e outras energias. Ele age com amor. E ele, lá no interior, lá na posição dele, ele aceita aquilo que nós somos hoje externamente, totalmente. Não rejeita nada daquilo que nós somos. Por isso que quando nós nos voltamos lá para dentro, nós nos sentimos muito familiares e muito calmos. Porque o que está lá dentro nunca nos critica. Nunca se admira do que nós somos aqui fora. Porque nos compreende totalmente, nos aceita e nos ama como somos. Porque trabalha isto aqui fora através do amor, através da compreensão. E isto que nós temos lá dentro, este mestre interior, ou este núcleo que se formou, isso sabe de tudo que nós necessitamos. Muito mais do que a nossa mente. E muito mais do que a nossa consciência atual aqui fora. Isto sabe o que nós necessitamos a cada passo. De forma que se nós tivéssemos o hábito, ou se nós tivéssemos já este contato mais feito, se a gente se sentisse caminhando junto com aquilo que está lá dentro, nós não teríamos dúvida em nenhum momento do que fazer, porque iríamos resolvendo as coisas da forma como elas devem ser resolvidas, ou como elas podem ser resolvidas, porque esse núcleo lá dentro sabe resolver qualquer coisa, de qualquer nível em que ela aconteça. Enfim, é esse núcleo que deveria dirigir a nossa vida, não? E não é ele que dirige. Ele fica apenas fazendo as sínteses dele e entrando naqueles momentos em que é possível entrar. Porque aqui nós somos dirigidos pela nossa cabeça, pela nossa mente, pelos nossos hábitos. Não sabemos da existência desta guiança, que é uma guiança em tudo. É uma guiança que diz o que você deve fazer hoje, como é uma guiança que diz não passe naquela porta, se você vai passar por um lugar onde não deve. Não passe naquela porta. E isto é feito com uma precisão e é feito com uma definição como se falasse de qualquer outra coisa. Nos menores detalhes nós seríamos guiados se tivéssemos este hábito de recorrer a este núcleo. Nós teríamos que passar por uma mudança muito básica, isto é, a nossa mente, ao invés de continuar nos guiando, continuar dizendo o que devemos fazer, esta mente deveria querer, deveria desejar estar a serviço desse núcleo interno. Se a nossa mente se ocupasse de desejar estar a serviço, de desejar entrar ali, de desejar ser um instrumento daquele núcleo, daquele mestre interior, se a nossa mente tomasse esse costume, esse hábito, nossa mente poderia ser muito mais efetiva, muito mais forte e muito mais útil. Ela fazendo o que ela quer, ela já é muito forte. Só que o que ela quer, quase sempre não é o que deve ser feito. Mas se ela se voltasse lá para dentro e se desejasse ser como deve, ela se fortaleceria muito e nós entraríamos em um outro ponto, em um outro nível. E esse crescimento é um crescimento do mestre interior, é um crescimento do mestre interno. E há então uma evolução dele. Agora a pergunta inicial foi: qual é a diferença entre isto e o Cristo interno? Se é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Isto é isto que evolui e que vai tomando a rédea das coisas, que vai conduzindo tudo, que vai ajudando que a mente se transforme, que a mente deixa de ser aquela que dirige, que conduz, mas aquela que deseja ser conduzida lá por dentro, aquela que se disciplina e, portanto, que vai ganhar uma outra força. O Cristo interno é algo que começa a acontecer depois disto. Quando isso já está instalado, aí, com esse amadurecimento, com esse mestre interno já maduro e o ser guiado por ele, então, a partir daí, a nossa vida começa a ser guiada por outra coisa. E esta outra coisa não vem exatamente de dentro de nós. Isto já vem de algo que nós chamamos de Cristo interno e que é um reflexo dessa energia crística que existe no universo. Mas para nós começarmos a ser guiados por isto, que aí se chama Cristo interno, precisa que o mestre interno já esteja maduro. Então não é todo mundo que tem Cristo interno. Não é todo mundo que tem guiança do Cristo interno. Nós precisamos ter primeiro a guiança do mestre interno, temos que ter primeiro esta guiança, para depois, quando ela estiver bem madura, aí é que entra esta guiança cósmica, esta guiança que vem do cosmos, do universo, e que está dentro de nós também, mas está latente, está aguardando que nós cheguemos num estágio evolutivo adequado. Então aí sim começa a guiança do Cristo interno. Isto é, começa a guiança desta energia cósmica que está lá dentro, como está a energia planetária e tudo, e isto vai então nos guiando. Isto começa a ser uma outra forma de sermos guiados. Mas isso só pode começar depois que o mestre interior está maduro, depois que este eu interno está já a serviço, depois que este eu interno já está bastante amadurecido. Pois não. O uso de qualquer instrumento externo, seja vela, seja cântico, seja mantra, tudo isso, o uso disto depende da nossa intenção. A sua intenção é que faz que aquilo seja real. Então você acende uma vela numa certa intenção. O que vale ali é a sua intenção. A vela acesa é uma manifestação da sua intenção. Então há pessoas que têm certas intenções de louvor, de qualquer coisa, e que têm necessidade de um ato externo. Então acende uma vela. Mas aquilo, se não tem uma intenção por trás, nada vale. É uma vela acesa que está iluminando. Mas é a nossa intenção que faz o valor de qualquer coisa que você lance mão nessa prática espiritual. Sem a intenção, de nada vale uma vela acesa.
Querido,
sim?
Esse mestre interno tem a ver com a alma? E o Cristo interno tem a ver com a alma?
Tudo isso, tudo isso é muito coligado. Isso é muito coligado e são formas de nós irmos nos relacionando com esses vários níveis de ser. Claro que, em muitos casos, a alma está nesse processo, cuidando de tudo isto. E a mônada está dirigindo tudo lá do nível dela. Bem, outro dia nós estávamos falando dos guardiães na Casa Luz da Colina. E uma pessoa se lembrou que existem os guardiães, que são considerados guardiães pela hierarquia. E se isto tem a mesma conotação. Não, nós estávamos vendo os guardiães da Casa Luz da Colina, aqueles que são os zeladores da Casa Luz da Colina. E estávamos vendo o trabalho deles, a tarefa deles, a função deles, o que significa um guardião da Casa Luz da Colina. Na linguagem da hierarquia, guardião é outra coisa. É a mesma palavra, mas significa uma outra coisa. Guardião, no nível da hierarquia, guardião é uma função de seres extraterrestres que vivem na quinta dimensão. De forma que um guardião da hierarquia é um ser de quinta dimensão e de altíssima preparação. E nesse universo, esses guardiães, isto é, esses seres da quinta dimensão, se desenvolvem e têm a função de vigiar e de guardar os processos evolutivos, todos os processos evolutivos, em todos os reinos. E tem a função de guardar, defender de todos os ataques das forças contrárias. Mas são seres da quinta dimensão. Esses guardiães cósmicos formam um verdadeiro exército. Isto é um exército, isto existe pelo cosmos inteiro. E que vai ampliando cada vez mais as suas funções à medida que se fazem as necessidades. Bem, nós conhecemos ou ouvimos falar, ou alguns santos ou alguns arcanjos sempre nos foram apresentados, e aqueles são guardiães, no sentido cósmico. Mas aí são seres de quinta dimensão. Agora, a pessoa está perguntando também se esses guardiães são aquilo que se chama legiões. Não, legiões não tem nada a ver com isso. As legiões, esse termo legiões, isto diz respeito a grupos e a entidades inteligentes no cosmos, no universo, mas que estão em oposição às forças evolutivas. Então são necessários os guardiães diante das legiões. O cosmos é um campo também de onde muita coisa está sendo resolvida. Então são necessários os guardiões diante das legiões, diante do outro tipo de exército. A Terra é um planeta laboratório. Aqui é como se um grande laboratório estivesse sempre trabalhando. E nós que estamos na Terra, estamos dentro desse laboratório. Então nós estamos sendo trabalhados da mesma forma como se trabalha um elemento aí dentro de um laboratório. E neste laboratório, muitos de nós têm que ser transformados. Aqueles que têm uma tendência para legião e aqueles que têm tendência para guardião. E se nós temos tendência para entrar nas legiões, isto é, se nós temos tendência, à medida que evoluímos e que vamos entrando nas forças involutivas ou nas forças contrárias, a Terra seria um campo de provas. A Terra seria um campo de definições. Então há seres na Terra que já se definiram e que estão na linha dos guardiães. E há seres na Terra que também já se definiram e que estão na linha das legiões. Agora, tem outros que ainda não estão definidos. Tem sempre seres que não estão definidos. E aí é responsabilidade se cuidar disto. Esses das legiões, esses que vão se agrupando e vão entrando nessas forças involutivas, nessas forças contrárias, eles se organizam e se agrupam por graus de força, por graus de inteligência ou por graus de tarefa que eles tenham. E, em geral, eles não formam grupos muito grandes. Eles se organizam muito bem, estas forças se organizam muito bem e nunca tem ali um só. Ali tem um grupo, ali tem uma legião, que são reunidos por graus, são reunidos por inteligência, são reunidos por tendência, de forma que aqueles que estão na linha dos guardiões têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E na passagem sobre a Terra, muitas coisas se definem. Essas legiões trabalham muito bem, muito bem. Essas legiões trabalham desde os níveis mais baixos. Os guardiães trabalham em níveis mais elevados. De forma que aqui na Terra nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. É onde muitas coisas se definem e é onde nós, encarnação após encarnação, vamos entrando num caminho ou no outro. Então tem aquela encarnação em que a gente não percebe bem onde está. Tome cuidado, ore muito, peça muita luz para você não estar no caminho das legiões. E para você não ser das legiões amanhã. Tome muito cuidado, porque aqui isto não é muito visível não, quando não está bem definido. As coisas aqui são muito misturadas. Então precisa estar muito atento consigo, muito atento consigo, muito atento com a própria tendência, muito atento com a própria intenção, enfim, muito atento com isto. Por que que no fundo a gente chamou de guardiães da Casa Luz da Colina? É exatamente para aquele grupo que vai tomar conta da Casa Luz da Colina, supra a Casa Luz da Colina naquilo que os guardiães estão se ocupando de outras coisas. Então ali tem os guardiães da Casa Luz da Colina. Devem ser seres conscientes que estão fazendo esse trabalho aqui no plano Terra, no plano físico. E você viu todas as características que a gente disse, né? Tudo que tem que ser desenvolvido, porque são a contraparte disto aqui embaixo. É claro que os guardiães espirituais não estão ausentes, mas estão guardando planos onde a luta de forças é muito mais importante. Então, os guardiães humanos da Casa Luz da Colina devem estar imbuídos do que é ser um guardião. E se estudarem bem aquelas coisas que foram passadas, estão aqui fazendo um certo trabalho que pode ajudar muito ao equilíbrio e harmonia lá. Bem, nós estamos procurando ver certas coisas mais claramente para estarmos mais definidos nesta transição planetária. Então, não só temos estudado, temos visto os aspectos nossos, como também teríamos que começar a ver coisas que podem ser introduzidas em nós, sem que a gente tenha muita consciência disto. E nesses momentos de crise, nesses momentos de purificação, onde as forças na aura psíquica da Terra estão muito misturadas, então nós teríamos que saber que principalmente nesses momentos em que as forças externas, as forças involutivas, estão neste momento fazendo tudo para resolverem todas as suas coisas aqui, nós teríamos que ter bastante cuidado. Porque essas forças, às vezes, são representadas por seres mesmo, humanos, não desta Terra, e de evolução muito primária, de pouca evolução, mas que têm os seus elementos para lidar conosco de forma bastante negativa. Então nós teríamos que ter uma vida de oração e de conexão com o alto, toda especial nestes momentos. Porque num momento de distração, ou num momento de algum contato, mesmo ligeiro, com certas coisas que não estão de acordo com a nossa consciência, podem ser introduzidas em nós aquilo que é chamado de conexão. Então, quem estuda oração e quem faz oração deve ter uma consciência de que a oração pode evitar a conexão, pode evitar que alguma coisa seja introduzida no nosso ser e que não somos nós, e isto existe. E essas conexões, não é físico isto, não? Isto não é físico. Mas, não sendo físico, ela tem uma certa forma e dentro desta forma é colocada a força involutiva. E isto se é colocado, não no plano etérico, ou no plano astral, ou no plano mental, em cada um de nós, esta conexão fica o tempo todo irradiando os códigos negativos que ela tem dentro, que ela foi arrumada para isso. E são sempre forças opositoras ao plano evolutivo. Nós temos que estar muito atentos, porque se somos servidores do plano evolutivo, qualquer coisa estranha que possamos estar sentindo, ou no plano astral, ou mesmo que se reflita isso na nossa mente física, a nossa mente que começa a se dispersar, por exemplo, sem um motivo muito visível, nós temos que estar muito atentos e tomarmos uma certa precaução. E a oração é um instrumento para isto. Nós temos falado da oração em muitos sentidos, mas gostaríamos de completar esse trabalho sobre oração, porque a oração é um removedor, ou a oração é um dissolvente dessas conexões. E um ser pode receber até mais do que uma dessas conexões. Vocês imaginem um ser desses do outro lado, ou uma força destas, não? Introduz esta conexão em um corpo sutil de vocês. Aquilo começa a irradiar, e você vai fazendo uma mudança de comportamento naquele corpo e não sabe o que está havendo. E isto é efeito da conexão que foi colocada. Em geral, essas conexões são colocadas na cabeça, ou são colocadas na nuca, ou são colocadas nos chakras, esses chakras materiais que nós temos, não? Enfim, que são lugares muito estratégicos. Cabeça, nuca, chakras são lugares muito estratégicos. E se nós temos o hábito da oração, e se nós estamos imbuídos deste apelo que estamos fazendo para o alto, não estou falando só de oração formal, estou falando também daqueles que oram mentalmente, ou daqueles que oram sempre, não? Não formalmente, mas que reconheçam o valor disso, porque estão criando em si um ambiente que dissolve estas coisas. Então pode ser colocada uma conexão desta, e estão colocando muitas conexões em muitas pessoas, e se vê pela mudança de comportamento das pessoas, pela instabilidade das pessoas, se vê pelas mudanças negativas que as pessoas fazem, a decadência de certas atitudes, não? A gente vê, e isto pode ter sido conexões colocadas na pessoa. A oração pode ir cuidando disto indiretamente e inconscientemente para nós. Agora, há pessoas que têm vidência, ou que têm possibilidade de ver, ou têm possibilidade de sonhar. Em geral, essas têm forma cúbica. Bom, a oração, então, é algo que resolve isto. Mesmo que a gente não saiba do que se passa, todos nós estamos sujeitos a que seja implantada uma conexão. Qualquer um de nós. Basta que sejamos distraídos, ou que façamos ponte com qualquer coisa negativa, colocam isto. E isto fica irradiando. Isto fica irradiando. E se não é retirado, fica ali. E existem estes das legiões que acompanham isto. Acompanham, e apenas uma conexão está um pouco desvitalizada, ele vai ali e carrega aquela conexão, mantém aquela conexão. Os nossos contatos subjetivos, mentais, têm tudo a ver com isto. Então nós teríamos que realmente ver que contato estamos fazendo, com que forças estamos contatando. Sabe, a vida normal da humanidade é uma vida muito negativa. A vida comum é a vida dessas coisas. Então, nós precisamos realmente estar muito atentos. Porque neste final de transição, de época, tudo isto vai ser muito, muito, muito estimulado. E vai acontecer em muito maior proporção. Sempre que nós somos positivos e que começamos a ser útil ao plano evolutivo, nós somos muito observados por estas forças. E claro que elas se empenham muito mais em desviar ou colocar conexões naqueles que começam a ser útil ao plano evolutivo do que aqueles que não servem para nada. Ninguém vai pôr uma conexão em quem não serve para nada. São essas pessoas que estão se encaminhando, né? São essas pessoas que estão resolvendo, que estão passando por uma transformação. Esses é que são realmente os mais visados.
A minha dúvida é em relação à oração.
A oração é uma ação, né? Está numa ação quando está orando. Quando você está orando uma oração formal, está usando uma oração formal, o importante ali é a tua intenção. É aquilo que você está querendo ali. É uma ação isto. Mesmo a oração mental, você está fazendo uma coisa, você está orando. Você está sempre fazendo alguma coisa. E seja formal, seja mental ou seja silenciosa, se é a oração, você está agindo. Está agindo. Então a oração age nesse sentido também, segundo a sua intenção, né? Se as conexões são todos do mesmo poder, não. Tem conexões muito mais poderosas. Um ser que tem uma influência planetária, este ser deve ter uma senhora conexão lá dentro dele para fazer tudo o que faz. Porque um homem humano não basta para fazer certas coisas que certos líderes fazem. Não tem. Não tem força. E como fazem tanto mal? Mas nós estamos falando de oração porque é a coisa mais geral e que é a coisa que todos podem fazer mesmo sem saber nada. É uma intenção, é um movimento para o alto. Não há quem não possa orar. E é um poderoso instrumento. Pois não. Se isso vai ter fim, isto não está no tempo, não. Isso não está no nosso tempo cronológico. Isso existe fora do tempo.
E aqueles seres que
estão caídos do lado de lá, os que caíram do lado de lá, o cosmos tem que resolver isto. Isto é um assunto cósmico. O nosso assunto aqui é cuidado para onde vai. Só isso.